DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, o futuro incerto do ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, refugiado na ONU. Para onde irá Aristides Gomes?
A situação política do país não é promissora. O regime em si continua com as suas perseguições políticas. Portanto, não oferece garantias para o Dr. Aristides Gomes se recolocar na sua residência habitual.
O opositor russo Alexei Navalny foi detido no regresso a Moscovo. A comunidade internacional exige a sua libertação. E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 18 de janeiro. Na Guiné-Bissau continua então indefinido o processo do ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado desde março de 2020 nas instalações da ONU, em Bissau. No sábado, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, questionou o refúgio do ex-chefe do governo, afirmando que nenhum político foi perseguido no país. No entanto, o advogado de Aristides Gomes afirma que ainda não há condições para o ex-primeiro-ministro voltar à sua residência. Um trabalho de Ian Cuba Dançó, em Bissau.
Com o encerramento do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, o NIOGBIS, a 31 de dezembro do ano passado, apurou a DW África, através de uma fonte da ONU, que o coordenador residente do Sistema das Nações Unidas, Mamadou Diallo, é o encarregado de cuidar do assunto Aristides Gomes e seguir o seu processo na justiça até que uma solução seja encontrada. Em agosto de 2020, o Procurador-Geral da República, Fernando Gomes, afirmou que havia dois processos a tramitar nos serviços do Ministério Público sob a sua instrução, nos quais figura como suspeito o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes. Os advogados de Aristides Gomes acusam o magistrado do Ministério Público, Juscelino Pereira, de falsificar documentos e forjar processos contra o último primeiro-ministro do governo do PAIGC. Duas queixas dos causídicos contra o magistrado deram entrada no Ministério Público. Um dos seus advogados, José Abreima da Fé, considera que não há ainda condições para Aristides Gomes voltar à vida normal e à sua residência.
A situação política do país não é promissora, não é promissora. As autoridades, o regime em si, continua com as suas perseguições políticas, portanto, não oferece garantias para o Dr. Aristides Gomes se recolocar na sua residência habitual sem que haja essas intimidações, essas perseguições políticas. Esta é a razão da sua permanência nas instalações das Nações Unidas.
A situação do ex-governante é ainda indefinida. Brema da Fé espera uma posição da comunidade internacional.
O problema que se coloca é que ele, neste momento, está aguardando alguma posição ou reação da comunidade internacional.
Recentemente, o representante do secretário-geral das Nações Unidas para a África Ocidental, Mohamed Ibn Shambas, publicou um relatório em que se mostrou preocupado com a situação no país, referindo-se às violações dos direitos humanos contra os adversários políticos, detenções arbitrárias e intimidação. E Aristides Gomes está há cerca de um ano refugiado nas instalações das Nações Unidas em Bissau, depois de ter sido destituído das funções do primeiro-ministro. Para o analista político Jamel Anden, o caso do ex-governante nada tem a ver com a justiça.
Porque se fosse caso de justiça, eles que fizessem os processos dentro daquilo que a lei e a Constituição da República da Guiné-Bissau diz. Tudo o que nós vimos que está a ser dito em relação a Aristides Gomes, portanto, nós acabamos por ver que não tem fundamentos nenhums. E o objetivo único, portanto, é a captura do indivíduo por outras razões ocultas que nós desconhecemos.
De Bissau para a DW África, Ian Cuba Dançó.
E nós, por aqui, como sempre, queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a situação do ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes. Espreitamos já as respostas na nossa página do Facebook. Edmundo Kipaka escreve: quem não deve, não teme, deve sim deixar as instalações e enfrentar os seus problemas. Vai-se esconder até quando? E dos Santos, Samandi diz apenas: aqui em África é mesmo assim, é só orar. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, este foi o fim de semana com mais mortes por Covid-19 desde o início da pandemia no país, em março, com 18 vítimas mortais no sábado e 7 no domingo. É o que avança o jornal O País, citando dados do Ministério da Saúde, que soma agora 241 mortes em mais de 25.500 casos registados em Moçambique. Em Angola, as autoridades dão conta de mais 110 novos casos e 5 óbitos este domingo. Já Cabo Verde registra mais 92 infectados, elevando para quase 13 mil os casos acumulados. Na Guiné-Bissau, aguarda-se esta segunda-feira o ponto de situação da alta comissária para a Covid-19 no país. Na semana passada, sem avançar dados concretos, Magda Rubalo admitiu um aumento das infecções e afirmou ser necessário endurecer medidas para impedir o alastramento da doença. As transportadoras aéreas portuguesa TAP e angolana TAG vão reforçar as ligações entre Portugal e Angola antes da suspensão temporária dos voos diretos a partir de 24 de janeiro. A TAP tem para já agendado um voo extra na quinta-feira, dia 21, enquanto a TAG prevê mais 4 ligações entre Luanda e Lisboa, bem como um reforço dos voos para a África do Sul e Brasil. No dia 24 de janeiro, Angola vai suspender temporariamente as ligações com estes países para evitar a entrada das novas estirpes da Covid-19. O filho do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, Ivo São Vicente, foi constituído arguído. A informação foi avançada no fim de semana pela mãe Irene Neto. Em entrevista à agência de notícias Lusa, a filha do primeiro presidente de Angola e mulher do empresário Carlos São Vicente não adiantou detalhes sobre a acusação ao filho, garantindo apenas que este não se irá apresentar à justiça angolana, a menos que o vão buscar a Portugal. Recorde-se que Carlos São Vicente está em prisão preventiva na sequência de um processo sobre um esquema ilegal que lesou a petrolífera estatal Sonangol em mais de 900 milhões de dólares. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, dá hoje início a uma visita oficial à Guiné-Bissau com o lançamento do livro com os seus discursos e intervenções em agenda. Segundo o programa da visita, esta segunda-feira é dia de encontro com o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló.
DW África. Deutsche Welle.
Na atualidade internacional, multiplicam-se os apelos à libertação de Alexei Navalny. O opositor russo de 44 anos foi detido este domingo à chegada a Moscovo, depois de quase 5 meses de tratamento médico na Alemanha, após ter sido envenenado com um agente neurotóxico. As autoridades russas acusam a principal figura da oposição ao Kremlin de ter violado os termos de uma pena de prisão suspensa a que foi condenado em 2014. Os serviços prisionais afirmam que Navalny permanecerá detido até à decisão do tribunal sobre o seu caso, sem especificar uma data. O opositor foi interpelado pela polícia à chegada ao aeroporto Sheremetyevo de Moscovo, quando ia passar pelo controle de passaportes. Minutos antes, dizia acreditar na sua liberdade. Não tenho medo, vou passar calmamente no controle de fronteiras. Passarei a fronteira e irei para casa. Sei que tenho razão. Todas as ações legais contra mim são falsas. Vários aliados e apoiantes de Navalny, incluindo o irmão do opositor, Oleg, foram também detidos em Moscovo e em São Petersburgo. A União Europeia e os Estados Unidos já pediram à Rússia que liberte imediatamente o opositor. A Amnistia Internacional afirma que Alexei Navalny foi privado da sua liberdade pelo seu ativismo político pacífico e por exercer a sua liberdade de expressão. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos considera-o um prisioneiro de consciência e apela à libertação imediata e incondicional. Para o analista político Kirill Rogovo, a detenção de Alexei Navalny é um sinal de que o presidente russo, Vladimir Putin, tem medo do opositor. Navalny é perigoso, caso contrário não iam querer prendê-lo ou matá-lo. Ele é destemido e agora também é famoso, mesmo fora da Rússia. É exatamente isso que o Kremlin não quer. Políticos da oposição que são reconhecidos por 70% ou 80% da população e que não podem ser controlados. A 20 de agosto do ano passado, Alexei Navalny deu entrada num hospital em Omsk, na Sibéria, depois de perder os sentidos num voo. A sua mulher mulher pediu permissão a Vladimir Putin para enviar o marido para a Alemanha para receber tratamento e, surpreendentemente, o Kremlin disse que sim. Navalny recebeu tratamento durante várias semanas num hospital em Berlim. Durante este período, laboratórios na Alemanha, França e Suécia, assim como a Organização para a Proibição de Armas Químicas, demonstraram que esteve exposto a um agente neurotóxico do tipo Novichok. A Rússia nega qualquer envolvimento no envenenamento de Navalny e recusa investigar o ataque. Em vez disso, o Kremlin levanta suspeitas de uma conspiração do Ocidente e, quando questionado sobre o opositor numa conferência de imprensa em dezembro, Putin respondeu com sarcasmo. Quem precisa dele? Se quiséssemos, tínhamos acabado com ele. Ainda não é claro quanto tempo Alexei Navalny ficará atrás das grades. Oficialmente é acusado de violar os termos de uma pena de prisão suspensa por fraude que data de 2014, mas que os observadores internacionais dizem não ter fundamento. A polícia russa diz que Navalny não registou devidamente a sua estadia na Alemanha junto das autoridades, tal como exigido pela sua sentença. Um tribunal deve agora decidir se o resto da pena suspensa deve ser cumprida na prisão. Além disso, foram levantadas novas acusações contra o opositor em dezembro. É agora acusado de desvio de donativos para a sua fundação anticorrupção. Os críticos dizem que se trata de mais uma tentativa de silenciar o político.
DW Notícias.
E voltamos a olhar para o continente africano. No Uganda, um dia depois de Yoweri Museveni ter sido declarado vencedor das presidenciais, a oposição rejeitou os resultados alegando fraude e apelou à libertação do líder opositor, Bobi Wine, que está alegadamente em prisão domiciliária desde o dia das eleições. No domingo, as Forças Armadas do Uganda continuavam junto à residência de Bobi Wine, justificando a presença militar com a necessidade de proteger o líder da oposição. No Sudão, os confrontos entre tribos rivais no Darfur resultaram na morte de 83 pessoas este fim de semana. São os confrontos mais letais desde o fim da missão de paz conjunta da ONU e da União Africana no Darfur a 31 de dezembro. De acordo com o Sindicato dos Médicos da região, a violência deixou ainda 160 feridos. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok enviou uma delegação ao Darfur Ocidental para tentar restaurar a ordem. No sábado, as autoridades impuseram o recolher obrigatório no Estado. Na República Centro-Africana, uma coligação de partidos da oposição pediu à ONU que investigue o seu representante naquele país, acusado de apoiar o presidente recém-eleito, Faustin Archange Touadéra. Numa carta enviada ao secretário-geral das Nações Unidas, a coligação da oposição democrática afirma que o diplomata permitiu ao chefe de Estado fazer de tudo para assegurar a vitória nas eleições de dezembro. O ministro da Saúde brasileiro afirmou ontem que, após a aprovação do uso de emergência de duas vacinas no país pelo regulador, na quarta-feira arrancará a maior campanha de imunização contra a Covid-19 no mundo. Segundo Eduardo Pazuello, o Ministério da Saúde começará a distribuir já esta segunda-feira, em aviões militares, as 6 milhões de doses que o país já tem disponíveis para que os 27 estados possam iniciar a imunização simultaneamente em todo do Brasil na quarta-feira. Entretanto, o gabinete do governador de São Paulo antecipou-se e, num ato simbólico e também controverso, uma enfermeira da rede de saúde pública tornou-se a primeira cidadã brasileira a ser imunizada contra a Covid-19 no país. A terminar, como é habitual, a ronda pela Bundesliga, o Bayern de Munique venceu este domingo frente ao Freiburg por 2-1. Já o Eintracht Frankfurt derrotou o Schalke por 3-1. No sábado, destaque para o empate a 2 entre o Stuttgart e o Mönchengladbach, com golo já nos 5 minutos de compensação do congolês de 21 anos, o Amangituka. Empates também a 0 entre o Colónia e o Hertha de Berlim, a 1 entre o Dortmund e o Mainz e a 2 entre o Leipzig e o Wolfsburgo. Já o Werder Bremen venceu frente ao Augsburgo por 2-0. Foram as notícias. Fique agora com mais um episódio da nossa radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao 9º episódio da radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No episódio anterior, Eva, a professora estagiária, surpreendeu o professor Carlos a assediar Arlinda, uma aluna nova. E Eva suspeita que há mais professores que abusam de alunas em troca de boas notas.
Naquele dia fui à procura da Chica e da Cris, as duas jovens que tinham ouvido a falar sobre os seus problemas. Depois do que tinha testemunhado e porque não conseguia encontrar a Arlinda, queria mesmo falar com elas. Será que o Sr. Carlos também estava a abusar delas? Ou será que havia outro professor envolvido? A Chica e a Cris estavam sentadas no mesmo banco onde as tinha visto no outro dia. Estavam a conversar e a rir, mas quando me viram começaram a sussurrar.
Oh, não!
Olá, meninas!
Olá, professora!
Posso sentar-me aqui convosco?
Sim, claro.
Está mesmo quente hoje, não está?
Sim,
muito mesmo. Meninas, ouçam. Eu queria falar convosco sobre uma coisa.
Sobre o quê, professora?
Bem, no outro dia estava a passar por aqui e ouvi a vossa conversa sobre... Eu acho que vos ouvi dizer que alguém vos tem estado a molestar.
O quê? Desculpe, professora. Mas deve ter ouvido mal, não é, Chica?
Sim, professora. Deve ter ouvido mal. Nós nunca dissemos isso.
Calma. Cris, Chica, quero que saibam que podem confiar absolutamente em mim. Se alguém está a abusar de vocês, isso está errado e é contra a lei. Entendem?
Nós entendemos, professora Eva. Mas estamos bem, é sério. Se calhar ouvimos já ensaiar para a nossa aula de teatro.
Deve ser isso.
Eu quero que entendam uma coisa. Vocês têm as duas 16 anos, são menores de idade. E a lei proíbe adultos de terem qualquer tipo de relações sexuais convosco. Se fizerem sexo convosco, é uma violação. Por isso, se isso estiver a acontecer, por favor, meninas, falem comigo. Juntas vamos arranjar uma forma de parar com isso.
Ah, sim. A professora é muito gentil, mas eu não sei do que está a falar.
Se estão preocupadas com o que os vossos colegas vão dizer, não estejam. Eles não precisam de saber. Ok, ele está a ameaçar-vos. Disse que vos ia chumbar se disserem a alguém. Oh, nenhum professor deve exigir-vos favores sexuais ou de qualquer outro tipo para fazer o seu trabalho.
Desculpa, professora Eva, mas temos de ir. Agora temos aula de teatro, desculpa.
Sim, já estamos atrasadas.
Ok. Parecia que tinha estado a falar para uma parede. Quando a campainha tocou, elas deixaram-me ali sentada no banco. Senti-me tão frustrada. Mas sabia que tinha de continuar a tentar ganhar a confiança delas.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntamos-lhe como avalia a situação do ex-chefe do governo da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, que está refugiado nas instalações das Nações Unidas em Bissau desde março. Recordando que, e muitos ouvintes comentaram isso mesmo, que a ministra dos Negócios Estrangeiros questionou este fim de semana o refúgio do ex-chefe do governo, afirmando que nenhum político foi perseguido no país e que a Guiné-Bissau é pacífica. Liu Vigil do Mascarenhas diz que Suzy Barbosa, pelo facto de ser a chefe da diplomacia, não pode declarar que o seu país persegue outros políticos que não fazem parte da equipa do Sr. Sissoko Embaló. Já Amadou Baldé comenta: grande verdade, ninguém foi perseguido ou preso. Guineenses, vamos mudar a nossa má forma de fofocar, tudo está na ordem normal. Adulei Candé diz: estou perfeitamente de acordo, não há nenhum adversário político preso por causa da política, penso que contra factos não há argumentos. Abdou Sissé tem uma opinião contrária, escreve em jeito de resposta ao comentário da chefe da diplomacia guineense: não corresponde minimamente à verdade. Primeiro, quando falou o povo pacífico, significa que está a mostrar silêncio e fraqueza pela parte do povo guineense. Não há como participar na tomada de decisão. Estão todos bloqueados com medo de dizer algo que vem da sua indignação. Portanto, estamos neste momento num buraco negro difícil de compreender com o atual regime. e Júlio Quadro diz que há raptos de deputados, perseguição do melhor político de todos os tempos. Que pena ouvir esta declaração infundada, vergonhosa, e até agora há relatos de perseguir sindicatos. Devem parar de pintar as palavras, porque dói muito. É o comentário de Júlio Quadro e agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, já sabe que pode continuar a acompanhar-nos em dw.com/português, no nosso Facebook, DW Português para a África. Da nossa parte, tenham um bom dia, boa semana.